Fala galera, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Esse é mais um episódio do cast criativo do Designers Cristãos, tá? Você é muito bem-vindo a estar com a gente aqui, ouvindo, nos ouvindo sempre. Bom, hoje é a segunda parte da semana passada, onde nós falamos um pouco sobre direitos autorais. Esse já é o nosso terceiro episódio, mas semana passada nós trouxemos um assunto que tem uma gama muito grande. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre registrar uma marca no INPI, né, e registrar o direito autoral do logotipo e os direitos autorais do design sobre a obra. Então, hoje é um assunto que envolve várias coisas, né? Nós teremos várias opiniões diferentes aqui e todo o pessoal aí vai se apresentando, né? Boa noite a todos, bom dia, né? Boa tarde, boa noite a todos que estão aqui conosco. Primeiro, o Mauri Ribeiro, né? Boa noite para você, Mauri.
Boa noite, graças e paz, pessoal. Vamos lá expandir esse papo aí que é muito massa.
Beleza, boa noite, Rômulo. Tudo bem?
Boa noite, galera. É um prazer estar aqui mais uma vez e tamo junto.
Boa noite, Rudinei.
Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite aí para voltar a tratar desses assuntos que estão no dia a dia dos designers aí. Obrigado pelo convite, um abraço.
Seja muito bem-vindo, Rudinei. É um prazer ter você aqui com a gente novamente, principalmente para você trazer um pouco sobre o seu conhecimento na área, a sua experiência, vamos dizer, de um bom tempo, né? Então, seja muito bem-vindo novamente ao Cast Criativo. Na semana passada, a gente falou sobre a importância do registro, né, dos direitos autorais, sobre a obra. A gente até começou sobre falar sobre isso, mas acabou que o assunto ele não se desenvolveu, até mesmo algumas dúvidas ficaram, talvez, para algumas pessoas que ouviram o cast criativo no último episódio. A gente queria saber qual que é a diferença entre registrar uma marca no INPI e registrar o direito autoral do logotipo e, vamos dizer, quando envolve o direito autoral do designer sobre a obra ou quando isso pertence ao cliente? Você poderia, tipo, explicar a gente basicamente como é que funciona? Seria isso?
Sim, tranquilo. Como o tema de direito autoral ele é muito amplo e tem muitos desdobramentos, e a gente começou na semana passada, a gente meio que misturou um pouquinho com marca, que é outro assunto complexo, eu achei que a gente poderia focar um pouquinho mais no que interessa para o dia a dia do designer e tentar funilar um pouco isso, porque se a gente começar a tratar de todos os aspectos possíveis, eu vou te explicar de um jeito bem fácil. Eu já escrevi mais de 200 artigos e não consegui encerrar o tema marcas ainda. Eu recém comecei a escrever artigos sobre direito autoral e ainda tem muito para escrever. Então, vamos começar pelo primeiro, assim, que é o que dá mais confusão, que o pessoal confunde. Mas eu registrei o direito autoral lá na Octoris, por exemplo, que é a minha startup. Eu estou protegendo a marca, substitui o NPI, não substitui, quem registra o que é de quem. Então, vamos começar por isso e depois a gente evolui para a questão do direito autoral do designer de uma forma mais ampla do que em relação a marcas, tá?
Certo. Qual seria assim, a diferença entre registrar a marca no INPI e registrar o direito autoral do logotipo, assim, nesse caso?
São várias diferenças. A primeira diferença, a mais importante de todas, é a seguinte. Não existe direito autoral de palavra. Então, assim, criei uma marca lá, Shell. Quando eu registrar o direito autoral lá na Octoris ou na Biblioteca Nacional, onde for, eu estou protegendo a palavra Shell? Não, você está protegendo o logotipo que você criou, então você está protegendo o lettering, se ele for seu, se for exclusivo, e toda a parte de design do logo, ícone, mascote, o que tiver envolvido ali junto. Então, certo. A grande diferença é essa, direito autoral não é da palavra. A palavra você vai proteger, dependendo do limite, lá no NPI. E aí você vai proteger lá também o logotipo. Só que daí lá no NPI tem limite. Então, o que acontece é o seguinte. O registro de marca no NPI protege a palavra, que pode ser com ou sem exclusividade, dentro de um determinado segmento, que o NPI trabalha com classes, são 45 classes, e só dentro do Brasil. Enquanto que o registro do direito autoral...
Mas isso pode envolver, por exemplo, o que não pode ocorrer no INPI é se o mesmo nome ou a mesma marca envolva o mesmo tipo de produto ou o mesmo foco, né, de público ou não.
Pode ter, sim. Depende se a marca, se ela não tiver exclusividade, ela pode haver mais de duas empresas com a mesma marca ou uma marca parecida, inclusive para o mesmo produto. O registro não é obrigatoriamente exclusivo, ele pode ser sem exclusividade. E um detalhe importante, no INPI não existe autor, existe só o dono da marca, o titular. No direito autoral, lembra que a gente falou semana passada, existe o autor, que é dos direitos morais, e o titular, uhum, que tem os direitos patrimoniais. No INPI não existe isso, no INPI a gente só fala de direito patrimonial, é só quem tem o direito de usar.
Entendi. É interessante é que, às vezes, isso confunde muito, né? Não só no meio cristão, a gente está falando designers cristãos aqui, envolve toda uma questão moral, tudo isso, mas envolve o meio profissional, realmente, né? Existe uma divergência, até às vezes, de informações das pessoas que não sabem o que é certo, o que é realmente direito autoral, o que é envolve a questão moral, tudo que você citou aí, né?
Por isso que a gente está tratando disso de novo, porque é uma situação que gera muita dúvida, né? Eu escrevi um artigo, até vai ficar nos comentários aqui, um artigo tentando explicar e clarear isso mais. A gente até fez um infográfico para tentar mostrar, porque, cara, é um negócio tão confuso que no começo, eu que estou trabalhando com isso, lá 20 e tantos anos atrás, quando eu comecei, eu ficava assim, tá, mas só um pouquinho, até onde vai uma coisa e onde começa a outra? Porque é um limite muito confuso, assim. É tipo Rio Negro e Rio Solimões, sabe? Tem um limite, mas o negócio meio que se mistura ali. Uma coisa daqui a pouco cai um pouco para um lado, um pouco para o outro. Então não é um limite tão claro e tão rígido. A principal diferença é em relação à questão da palavra. Direito autoral não envolve a palavra, envolve a parte visual, é o layout mesmo.
Certo, chega aí, Mauri, e pergunta, e qual que é a sua opinião em relação a isso, qual que é a sua pergunta, aliás, para o Rodinei, ou o que você acha de tudo isso?
Eu acho que para a gente expandir mais, assim, para ficar mais claro para quem está ouvindo, a gente seria legal citar alguns exemplos, e aí o Rodinei vai... colocando a opinião dele, o conhecimento dele em cima disso. Então, vamos dizer assim, sei lá, o cara é o designer lá, ele fez uma marca, e aí, na visão dele, aquilo é original e tudo mais, beleza, ele fez uma coisa exclusiva. E aí, vamos dizer assim, que o nome dessa marca, ele é muito parecido com outros segmentos. Então, quais os caminhos que esse cara tem que ter? Ele tem que registrar... por exemplo, vamos dizer que o cliente dele também tem interesse em registrar essa marca para que não tenha nenhum problema na frente. Então, ele tem que registrar o desenho que ele fez, as cores, os ícones. E, além disso, o cliente dele quer registrar a marca como se fosse um patrimônio. É basicamente isso que eu quero que o Rodinei comente. Assim, até onde vai o limite de, por exemplo... criar a defesa lá do seu desenho, do seu layout, e como isso se expande para a marca como um patrimônio, como um segmento de mercado, e assim vai. É basicamente essa, assim, para o pessoal saber, conseguir diferenciar uma coisa da outra, entendeu?
Uhum. Você mesmo, Maurinho, você já passou por alguma situação onde você se deparou de pensar se realmente era um direito autoral seu ou não?
Assim, por exemplo, com algum projeto que eu fiz e alguém fez algum parecido, alguma coisa assim?
Isso, exatamente. Você poderia trazer algum exemplo e o Rodinei poder opinar sobre isso?
Acho que eu até citei na semana passada que teve por exemplo, o nome do meu estúdio é Koala Design, né? E aí teve um cara que entrou em contato lá pela página dizendo que eu tinha copiado ele e que eu tinha, feito as coisas depois dele e tudo mais. E aí eu consegui conversar com ele e provar que eu tinha feito antes a marca e tudo mais. Aí, assim, por exemplo, nesse exemplo que eu tô citando, como é que a gente poderia, por exemplo... criar uma situação de proteção tanto do meu layout, como se eu quisesse, por exemplo, é, proteger esse meu estúdio como um patrimônio, entendeu? Eu queria que o Rudinei comentasse sobre isso. Então, para a gente tentar, por exemplo, é, diferenciar até onde eu posso proteger o layout, só o layout que eu fiz com cores, ícones e tudo mais, e para onde isso pode se expandir para uma marca propriamente dita, como uma empresa, entendeu? Então, se o Rudinei puder expandir isso aí, vai ser melhor.
Beleza. Mauri, realmente, você falou na semana passada sobre essa situação e eu já comentei na semana passada e vou repetir aqui o meu comentário. Como nenhum dos dois tinha um registro e vocês conversaram, conseguiu comprovar para o cara, foi suficiente para ele as provas que você apresentou, se resolveu isso aí extraoficialmente, tudo combinado, tudo bonitinho e tal, e acabou. Se isso fosse para um processo judicial, valeria quem tivesse o registro ou a prova de anterioridade, que é o que eu falei semana passada, válida, mais antiga. Tá? Então, assim, por partes, né, dividindo o layout, você tem que gerar uma prova de anterioridade. Aí, qualquer registro de direito autoral que você usar, ele tem que gerar uma prova de anterioridade válida. É óbvio que eu vou indicar o nosso, que é o que tem mais itens de segurança, que é o que a gente passou anos desenvolvendo para ser o mais seguro. Mas enfim, você pode usar o que quiser, desde que ele gere pelo menos as provas mínimas para ser aceito em juízo. Isso protegeria o layout. O nome não tem jeito, cara. O nome tem que ser no NPI, não tem jeito. E ele vale só no país onde for registrado. Então, tipo assim, o cara me copiou, mas ele é da Argentina, do Uruguai, da Venezuela, do Cazaquistão, não interessa. Saiu da fronteira, teria que fazer um registro de marca lá naquele outro país também. Então, onde eu vejo que o direito autoral ele é muito válido, é que assim, inclusive eu tive um caso recente aqui de um cliente nosso do Octores que registrou o design do logotipo do estúdio e um cara copiou eles no Sri Lanka, tá? Então assim, como é que você faz quando o cara copia o teu logotipo no Sri Lanka? Você não tem registro do direito autoral, você não tem nada, não pode nem reclamar, né? E esse meu cliente, graças a Deus, ele tinha feito o registro antes do cara copiar. Então, o que ele está fazendo agora é tá procurando primeiro numa boa. Se o cara não ceder, como o logotipo está sendo usado nas redes sociais, Facebook e tal, ele vai pedir aquele bloqueio que o Facebook faz por violação de direito autoral. E se isso não funcionar, ou se não funcionar o suficiente, ele vai processar judicialmente os caras. Eu já tive um caso de um outro cliente que registrou o direito autoral depois que já tinha visto o logotipo ser plagiado, e não adianta nada, né? E foi uma pena porque o logotipo foi plagiado por um pessoal de Dubai e uma empresa muito rica, então ele poderia ter ganho uma grana de indenização. Como o registro dele foi posterior ao crime, não tem como fazer, porque se o juiz pegar qualquer publicação lá do próprio Facebook e considerar isso como uma publicação válida para provar o uso, ele já vai ser anterior ao registro dele. Aí fica parecendo que o cara registrou depois para tentar processar, entendeu? Então, assim, marca não tem jeito. Marca NPI.
Certo. Vamos ouvir agora mais umas opiniões e até mais abrir mais esse leque, né? O Rômulo, que tá aí com a gente também. Rômulo, qual que é a sua opinião sobre isso? Você tem alguma pergunta pertinente, uma pergunta de alguma situação onde você passou, às vezes se sentiu até injustiçado, às vezes achou que era uma coisa, às vezes não era aquilo realmente que você pensava. Boa noite para você. O que você tem a falar sobre essa questão, esse assunto, sobre esse tema que a gente está tratando hoje? Aliás, continuando o tema de semana passada, né?
Assim, eu, nesse minha pequena caminhada que eu tenho, né, no design, pelo menos não que eu saiba, eu nunca vi um trabalho meu sendo plagiado, entendeu? Eu nunca precisei lidar com esse tipo de situação. E também, como eu nunca fui plagiado, eu também nunca plagiei. Então, assim, isso pra mim tem sido uma coisa não nova, mas que eu não tenho, às vezes, uma experiência que nem vocês tiveram, entendeu? Mas, assim, eu tenho uma pergunta pra fazer pro Rudinei, que é assim, a pessoa... Ela fez ela fez o registro dela no INPI, INPI, né? A partir de qual momento que começa a ser validado? A partir do momento que você já emite o registro, ou demora o seu tempo para ser validado, até para eles liberarem se está realmente registrado, ou como que funciona isso para fazer o registro do INPI?
A gente começou a falar sobre essa diferença lá na semana passada, então só recapitulando. O registro de marca, ele é atributivo de direito, ou seja, você tem que pedir em algum local determinado por lei e as pessoas que trabalham nesse local vão definir se você tem direito àquilo ou não. Então vão atribuir o direito a você ou não, e é um direito temporário. O direito autoral, não. O direito autoral você vai lá e comprova que já existia e automaticamente já está valendo. Então no INPI, você tem que fazer um processo, você vai dar entrada no INPI, tem que atender todas as normas do instituto lá, tanto formais, então os formulários certos, preenchidos do jeito certo, etc. E aí eles vão analisar se aquela marca conflita com alguma outra o suficiente para gerar confusão e também se a marca que já está lá, se ela é exclusiva ou não, enfim. E aí que vai ser feita essa análise. E aí, essa análise hoje está demorando em torno de 10 meses, mas já foi 2 anos, já foi 3 anos, já foi 5 anos, então isso varia muito conforme o volume. Mas a marca só está protegida mesmo depois que a INPI analisa, defere, você faz os pagamentos das taxas finais e aí sai o despacho de concessão do registro. Só aí ela está valendo. Até então, ela não está valendo ainda. E detalhe, você só vai saber se ela é exclusiva ou não no final do processo. E daí o INPI vai te indicar isso, se ela é exclusiva ou não.
Tipo, por exemplo, puxando esse gancho aí, vamos dizer que eu estou registrando a marca e ela está nesse processo deles lá perceberem, terem conhecimento da marca, analisarem tudinho, ter os documentos, as taxas. E vamos dizer que nesse processo tem outra marca que sai e quer registrar da mesma forma que eu. Tipo, o INPI ele vai priorizar quem já deu entrada no processo antes ou meio que ele vai analisar o outro também para ver qual que está mais tempo? Como é que funciona esse processo?
Bom, no processo do INPI é por ordem de chegada, né? Então quem pede primeiro tem vantagem, mas isso não é um fator determinante, tá? Ou seja, não é uma coisa fechada, quem pediu primeiro leva, não interessa se o outro já usava. Pelo contrário, a lei tem um dispositivo que permite para quem já era o usuário anterior da marca que prove isso. Tem situações em que ele prazos a ser cumpridos para ele provar isso. Se ele perdeu o prazo também já era, já danou-se, não tem mais, pode perder a marca para sempre, inclusive. Existe um dispositivo que permite que, se você provar que já usava a marca licitamente há no mínimo 6 meses antes de quem pediu a marca primeiro, você consegue reverter a situação. Só que, assim, tem prazo para fazer esse pedido, comprovar esse uso anterior. E tem, cara, quando eu falo usa licitamente a marca, tem muita gente que acaba perdendo nisso. Que o cara, eu uso, eu tenho uma loja, não sei o quê. Não, mas não tenho CNPJ, não sei o quê. Cara, se você não tem CNPJ, não tem loja. Não existe loja sem CNPJ. Você tem uma loja fake, né? É ilegal. E tudo que é ilegal não é considerado como prova. Então, muita gente não consegue comprovar porque falta o exercício lícito da atividade. Então, assim, o cara não tem como provar que ele já fazia aquilo ali dentro da lei. E aí, o que não é dentro da lei não serve como prova, né?
Entendi. Rudinei, vamos lá. Tem uma pergunta, acho que a maioria das pessoas às vezes tem dúvida. Onde existe a linha entre o direito do designer, do criador, e daquele que recebeu o serviço, no caso, o nosso serviço como designer?
Excelente. É um tema também que a gente vê muito problema, muita dúvida, em especial de designers que trabalham como prestador de serviço para agência. Então, vamos lá. Como eu falei na semana passada, o direito autoral se divide em direitos morais e direitos patrimoniais. Os direitos morais são de quem cria. Quem cria é pessoa física. Há exceções, mas não se encaixam na vida de vocês aqui. Então, vamos fazer de conta que elas não existem. Tá? Então, assim, via de regra, direito autoral é pessoa física, não é pessoa jurídica. Então, não é a agência CNPJ tal que é a dona do direito moral. Isso aí é o autor. E o autor é a pessoa que realmente fez. Tá? Simplesmente supervisionar a obra, coordenar o projeto, não é coautoria. Tá? Então, assim, o direito moral do autor não prescreve nunca. Então, vou fazer um exemplo prático. Vamos supor que... deixa eu pegar aqui alguém. O Rômulo criou um logotipo para alguém. O cara pagou. O direito patrimonial é de quem pagou. É do titular. Tá? Mas o Rômulo é o autor, ele criou. E aí vamos supor que alguém pirateou, plagiou esse logotipo lá no Sri Lanka. Pode tanto o cliente do Rômulo entrar com processo por violação dos direitos patrimoniais do logotipo que ele pagou para o Rômulo fazer e aí processar o cara do Sri Lanka, quanto o próprio Rômulo, independente do cliente dele, pode processar o cara do Sri Lanka por violar os direitos morais de autor dele.
A que ponto se assume a responsabilidade no caso de direito autoral, no caso de processos? A que ponto é a responsabilidade da agência, da empresa que te contratou, ou de você como designer, de você como CNPJ? Você falou sobre isso aí. Mas quando se assume a responsabilidade de quando dá problema, de quando isso leva à justiça, às sanções?
Do mesmo jeito que o direito moral do autor é dele, pessoa física e não prescreve, etc, etc, se o cara fizer plágio, a responsabilidade é 100% dele, exceto... Se o cara que te contratou mandou especificamente tu copiar alguém, e aí é bom que você tenha isso por escrito.
Não, mas assim, eu vejo muito acontecendo, principalmente no meio cristão, ocorre muito. Olha, eu queria que você fizesse uma identidade visual para minha igreja, por exemplo, e eu queria que fosse baseado no trabalho desse designer aqui. Isso, não sei se você já ouviu falar isso, já viu acontecer isso, mas no nosso meio às vezes ocorre isso, de acontecer do cara nos procurar, e eu não sei se com alguns dos que estão aqui dentro da sala, tem essa, já aconteceu esse problema, do pastor, ou às vezes do líder, ou às vezes de quem estiver ali, nos procurar, e às vezes querer que a gente faça um trabalho parecido, às vezes, do mesmo jeito que aquele outro designer fez, ou aquela agência às vezes fez para aquela igreja, para aquela instituição. Isso gera problema diretamente para a gente, ou a gente pode responsabilizar também a igreja por isso, a instituição em si?
Os dois. Funciona assim. Se o cara mandar você copiar, quero que copie essa arte aqui, ou esse logotipo, esse não sei o quê. A primeira linha de responsabilidade é de quem está usando, de quem está explorando comercialmente ou publicamente isso, tá? Então, vamos supor, determinada igreja CNPJ tal mandou copiar o logotipo da outra igreja CNPJ Y, responsabilidade inicialmente é do cara da igreja, é dele, tá? Num segundo momento, se foi o designer que, sem o cliente pedir ou coisa assim, ou sem ele ter como provar que foi o cliente que pediu, copiou, plagiou, ele pode ser corresponsabilizado. Inclusive, assim, a hierarquia das coisas é a seguinte. Vamos supor, eu tenho um CNPJ 1 e o Mauri tem um CNPJ 2. Aí eu descubro que o Mauri plagiou uma arte, um logotipo, uma arte de rede social, enfim, cometeu plágio de alguma coisa que era minha. Eu vou lá e processo o CNPJ do Mauri. Se o Mauri, na verdade, é vítima do designer que fez isso de forma... enfim, escondido, né? O Mauri pode buscar o ressarcimento do prejuízo que ele teve financeiro contra o designer. Aí, às vezes, dependendo do designer, o cara não vai ter grana para cobrir isso, mas ele pode ser responsabilizado financeiramente. Inclusive, se alguém souber nesse caso, tiver como provar que foi feito de má fé e que foi uma iniciativa do próprio designer fazer esse plágio, pode todo mundo processar ele direto. Mas assim, a primeira linha de processo é com quem está usando, com o titular, não com o autor. Mas a segunda linha de processo, com certeza, é do autor. E vamos fazer uma situação invertida aqui. Vamos supor que eu contratei um designer qualquer para ele fazer um trabalho para mim. O cara me entrega o logotipo, eu estou lá tranquilo com aquilo ali, eu paguei para fazer, então eu estou tranquilo, eu estou, né, tô de boa. Eu paguei para fazer. Né? Eu não sou designer, não sei fazer, eu paguei um profissional para fazer isso. E aí o cara, eu descubro depois que o cara me entregou um plágio. Com certeza, nem que fosse para infernizar a vida do cara, eu entraria com processo contra ele. Então, assim, é uma situação em que o cara se coloca em risco quando ele toma essa iniciativa. E é muito comum, como vocês disseram, do cliente chegar pedindo. Então, a melhor forma de acabar com isso é você... Então faz o seguinte, vê se... Eu vou fazer um documento aqui, você me diz aqui qual é um briefing, você vai assinar aqui dizendo que foi, você quer que faça exatamente igual esse aqui. Aí você faz um... que é uma armadilha, você vai preparar um documento e o cara assume que ele tá querendo que você faça plágio. É a única forma de você se livrar dessa responsabilidade. Se não, você também é tão responsável quanto o cara. E se você não tiver como provar que foi ele que pediu, pior ainda, porque ele pode transferir todo o problema para você.
Exatamente.
Acho que deu pra a gente diferenciar bem uma coisa da outra, porque esse assunto realmente é muito grande. Toda vez que o Rudinei fala alguma coisa, eu já quero puxar outra pergunta que já liga outra coisa. Mas aí vamos tentar focar mais agora na parte da startup do Rudinei, que até eu já usei, outras pessoas daqui já usaram, mas pra gente esclarecer para o pessoal que tá ouvindo. Então é o seguinte, por exemplo, no INPI, quando a gente, o INPI, sei lá, quando a gente registra uma marca, uma coisa, você só registra exatamente como você quer. Por exemplo, se a marca está na horizontal, o que vai estar registrado é aquilo, é isso? É só como se fosse um tipo de layout, um tipo de forma. Na startup... e aí eu até queria que o Rudinei expandisse mais para que o pessoal conhecesse e até entendesse melhor. Você registra, por exemplo, o seu direito autoral e tudo que ele vem, que está dentro dele. Então, por exemplo, você faz uma marca, você tem a versão vertical, versão horizontal, versão preta e branca, versão monocromática e assim vai. E aí eu queria que o Rudinei dissesse assim, por exemplo, quando a gente usa lá o serviço da Octoris, se eu estiver falando certo. Ainda bem. Quando a gente usa lá o serviço da startup, o que é que a gente protege? A gente projeta o layout, mas além disso, o que é que está incluso dentro dessa proteção? As versões alternativas também estão? É outro tipo de assinatura? E aí eu queria que você esclarecesse isso para o pessoal que está ouvindo agora.
Bom, Mauri, primeiro, obrigado pela oportunidade de falar mais um pouquinho da Octoris. Sim, o nome é difícil mesmo de gravar e difícil de falar, e isso é de propósito. Quem mexe com o naming sabe por que foi feito, mas isso é uma diferença importante, que não deu tempo da gente falar. Naquele artigo até eu falo um pouco sobre isso, da diferença de INPI e Octoris, né? Na Octoris você pode registrar todas as variações que você quiser. Então, no NPI, ele só permite uma apresentação. Então, você vai pedir lá o logotipo na horizontal, é aquilo que está registrado. É óbvio que se o cara desmembrar aquilo e jogar de uma outra forma, você ainda conseguiria comprovar que houve a violação da marca. Só que o registro em si, ele só contempla uma apresentação. Acabou. Se você mudar muito o layout, você já não vai conseguir amparo no NPI, mesmo que seja uma variação daquele mesmo logotipo. Se você começar a mudar muito cor, disposição, você já vai estar fugindo tanto que o NPI não vai reconhecer isso como uma violação daquela marca. E outra coisa importante, e já no direito autoral não, você pode incluir no seu registro todo o manual de identidade visual com todas as apresentações possíveis. E detalhe importante, no INPI é expressamente proibido por lei registrar slogan. Tá na lei, é proibido. Se eu botar slogan no pedido de registro de marca, vai ser sumariamente indeferido. Enquanto que na Octoris você pode registrar o logotipo, as variações e pode inclusive fazer o logotipo com o slogan, que você chama às vezes de assinatura. Então é isso. Outra coisa, no NPI, se você botar inclusive aquelas taglines, sabe? Não é um slogan, mas é uma tagline. Não sei se alguém aqui está habituado com esse termo. Mas se você botar tagline na sua marca, no pedido de registro de marca no NPI, vai ser indeferido também. Isso é uma outra diferença muito importante. O NPI, a lei é bem específica. Não pode usar qualquer expressão utilizada apenas como meio de propaganda. E aí, esse apenas como meio de propaganda... Ele vai da cabeça do analista, ele é que vai interpretar isso. E se ele disser que não, é não, acabou.
Para a pessoa que não conhece a Octoris, né? Octoris. Como que é o processo para ela fazer o registro? Quanto tempo leva para a pessoa... para validar, né, o registro que ela está fazendo? Você pode explicar um pouco melhor para a gente?
O nosso registro fica pronto em menos de 24 horas. Geralmente é 2-3 horas, porque tem que passar por muitos servidores e tal. Como o registro de direito autoral ele é declaratório, isso eu falei lá no começo, né? O que a gente faz é validar a tua declaração. A gente transforma a tua declaração numa prova válida num tribunal. Então, assim, se você declarar um negócio que não é verdade, a gente está gerando aqui uma prova do seu crime. E aí pode ser uma variedade enorme de crimes conforme o país. Então, como o nosso processo ele é de validar o que tu está dizendo, ele não depende de uma análise humana. Ele é todo feito online. Então, por isso que você consegue ter o nosso registro em menos de 24 horas. E demora mais do que alguns segundos, porque ele tem que passar por muitos sistemas de vários países diferentes para acumular todos os itens de segurança que a gente inclui no processo. E agora a gente mudou os servidores lá para a Europa, porque teria que rodar em servidor local na Europa para estar valendo pela essa nova lei de direitos autorais europeia. Então, o nosso sistema hoje, ele vai lá na Europa, ele passa para os Estados Unidos, vai lá na Europa, junta uma porrada de itens de segurança e retorna para o cliente aqui. Tá? Então, por isso que agora está demorando. Teve gente que já me reclamou. Ah, mas eu fazia antes, levava só uns minutinhos, agora está levando mais de 2 horas. É, porque agora ele tem que passar por servidores lá na Europa, por causa do LGPD, eu nunca sei essa sigla lá. Enfim, aquela sigla lá daquela lei nova de direitos autorais europeia, tá? Mas é rápido, é menos de 24 horas.
É, massa. É, pegando o gancho nisso aí, eu queria que tu falasse um pouquinho assim sobre, por exemplo, o processo de, como se fosse de análise das solicitações. Vamos dizer assim que, sei lá, o cara fez um logotipo e nesse logotipo ele usou, sei lá, uma fonte que não era gratuita, era uma fonte paga, mas ele não pagou direito. Ou então ele usou um símbolo que não era pago, ele vetorizou, sei lá, alguma coisa nesse sentido. É, a ferramenta, ela vai, por exemplo, analisar e ver se aquilo foi original ou não, e aí vai comunicar a pessoa que fez, vai dizer, ó, cara, isso aí não é original, e tu tá usando aí como se fosse teu e tal. Tem algum tipo, assim, de análise desse sentido para que a pessoa possa mudar, ou já pega e, tipo, é como se pegasse o que ela disse e a startup confia que foi ela que fez e aí coloca para frente. Aí, caso, por exemplo, não seja, tem algum tipo de pena ou de algum problema que possa vir depois, caso alguém venha solicitar algum tipo de plágio, alguma coisa nesse sentido?
Tá. Pergunta bem complexa, Mauri, mas assim, eu responderia como sim, 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 não, sim, 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 não, não. Resumindo, como eu disse, o direito autoral é declaratório. O que a gente faz é validar a tua declaração. Então, se você está dizendo que você criou e está mentindo, a gente está gerando, a gente, eu digo nós e quem declarou. A gente está validando uma prova de crime. Cabe exclusivamente ao autor declarar a verdade. Então, assim, existe um impedimento legal, inclusive, da gente analisar se a gente acha que é verdadeiro, original ou não. Tá? Como eu disse, eu sei que eu vou insistir numa coisa que parece ser muito técnica, mas assim, o direito autoral ele é declaratório. Então, a pessoa declara que é o autor daquilo. Não cabe a ninguém, nem a mim, nem a Biblioteca Nacional, nem a Escola de Belas Artes da UFRJ, nem ao United States Copyright Office lá nos Estados Unidos, nem a ninguém de nenhum lugar do mundo analisar quanto ao mérito. De tipo, não foi esse cara que fez, ou um outro que eu conheço. Ou não, por dois motivos. Primeiro, que não existe uma base de dados consolidada. Então, não existiria como verificar tudo que existe de direito autoral no mundo. Segundo, que a natureza do direito autoral, como eu disse várias vezes, estou ficando chato nisso, mas assim, ela é declaratória. Se é declaratória, ninguém pode analisar. Entendeu? Se eu fizesse isso, eu estaria cometendo crime. Não me cabe esse direito de analisar o mérito da obra. sacou?
Certo. É, ô, Rudinei, já aconteceu alguma situação onde vocês precisaram intervir ou algo, alguma situação inusitada onde vocês falaram, tiveram que realmente tomar partido em relação a algum registro ou algo relacionado ao direito autoral?
Aconteceu uma situação, mas não a gente tomar partido. A gente não pode tomar partido. É uma escolha que a gente fez lá no começo, quando a gente definiu o negócio. Eu não posso tomar lado. A gente tá ali para validar o que o cara declara. Então, assim, mas tem um cara que declarou que é o autor, tem outro que declarou que é o autor também. Bom, eles lá que vão brigar na justiça, que vão se entender. Quem tiver a prova de anterioridade mais antiga vai provar que é para a justiça o autor, seja ou não de fato. E aí é a justiça que vai tomar as medidas dela. O cara, eles vão brigar no judiciário. A gente não pode se meter. A gente não pode tomar lado. Tá? Então isso é muito importante. O Auctoris não toma lado de ninguém. A gente vai lá, se o Mauri vai lá e diz que ele fez X coisa, a gente vai lá e vai validar a declaração dele. Se o Thiago vem aqui e diz que fez a Y coisa, ou a mesma coisa que o Mauri, a gente vai lá e vai validar a declaração dele. Se um dos dois estiver mentindo, ou se um dos dois tiver a prova mais antiga, ganha no judiciário quem tiver a prova mais antiga. Mas o que aconteceu foi uma situação que a pessoa veio me procurar. Aliás, aconteceu duas vezes já. Isso é um alerta para quem cria. O cara veio me procurar dizendo que era, no caso, um infoproduto, eram cursos desses aí, desses cursos que vende, como ficar rico em 24 horas, enfim, não vou julgar o mérito do curso, mas era um curso. E um dos afiliados do cara do curso registrou o original em nome dele. E aí o cara veio, não, porque vocês não podem fazer isso, vocês têm que ter uma avaliação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu mostrei para ele que, por definição do tipo de direito, a gente não pode fazer isso. Se eu fizer, eu posso ser processado. Então, assim, a gente não pode se meter a julgar o mérito de um negócio que não cabe julgar mérito, entendeu? E aí eu perguntei pro cara, mas vamos lá, tu tem como provar que foi tu que criou o curso, que tu que... eu tenho isso, tenho aquilo aí, um monte de coisa que não servia como prova. Cara, então faz assim, te recomendo, procura um advogado especializado em direito autoral e vê com ele se ele acha que alguma das tuas provas é válida. Eu acho que nenhuma delas é válida, porque eu estive olhando aqui, o que tu mostrou, nada é válido. E aí o que aconteceu é o seguinte, o cara perdeu o produto dele porque ele não protegeu. E isso é um alerta que a gente dá, porque não é só logotipo. Pode ser um logotipo, pode ser uma arte para rede social, pode ser uma estampa para uma ilustração, uma estampa para camiseta, pode ser um personagem, pode ser um monte de coisa. Se você não protege, alguém vai lá e pega aquilo e registra, e você não tem como provar que você é o autor, e aí arquivo no computador não serve como prova, você corre o risco de perder alguma coisa boa. Daqui a pouco você vai lá e perde, sei lá, o próximo Capitão América ou o próximo Harry Potter da sua vida. Enfim, quem cria, minha recomendação é: criou, terminou, tá pronto? Vai lá e registra. Antes de divulgar. Depois você divulga. Primeiro registra.
Certo. Rudinei, fazendo um fechamento de tudo isso que a gente falou aqui hoje, a gente queria te perguntar uma coisa. O que Auctoris é e o que realmente quem contratar o serviço de vocês pode esperar?
Cara, o que a gente entrega, e aí eu acho que eu já comentei na vez passada, os motivos, né, que me levaram a chegar nisso, senão outra hora a gente comenta, mas assim, a gente entrega uma prova de anterioridade válida em 177 países. E eu não estou falando válida, tipo assim, existe uma possibilidade do cara aceitar. Não, eu estou falando de uma prova de anterioridade que tem mais de 10 itens de segurança, e vários desses itens de segurança são aceitos na Suprema Corte Americana, na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que é o maior órgão de regulamento de direito autoral no mundo, aceitos no Tribunal Europeu de Comércio, no Tribunal Australiano, no STF, no STJ. A gente entrega um negócio como você nunca viu. A gente entrega a melhor prova de anterioridade que possa existir hoje, com tecnologias aceitas em tribunais, nada dessa bobajada de blockchain e não sei o quê, que isso, nada disso está reconhecido ainda. Tá? A gente entrega uma prova de integridade, você pega aquilo ali, você sabe que você vai levar isso num juiz e se precisar passar por uma perícia, o perito vai olhar aquilo ali e vai abrir um sorriso gostoso no rosto, porque aquilo ali funciona. Sabe? Não é nada dessas conversas fiadas de, ah, o cara registrou com blockchain na rede não sei o que do Bitcoin. Isso não vale nada. Tá? O que a gente entrega é uma prova que você vai poder levar em qualquer tribunal decente no mundo e você vai conseguir garantir o seu direito autoral. Claro, depende do quê? Depende do que você declarou se é verdade. Entendeu? Então assim, eu declarei que eu fiz. Beleza. Se você não ficou comendo mosca e fez isso logo que já estava pronto, não saiu divulgando lá no seu Facebook milhões de dias e depois lá, quando achou que alguém tinha copiado, resolveu registrar, você está garantido. Entendeu? Se você não plagiou, você está garantido. Então assim, para quem faz o trabalho certo, o que a gente entrega é uma garantia, é um seguro de que você, se tiver problema, você vai resolver. Tanto que a maioria dos nossos clientes que tiveram problema, bastou fazer notificação ou fazer qualquer, entrar em contato com quem estava cometendo o crime e resolveram, todos eles. Porque esses caras depois vão lá e consultam o advogado deles e o cara, não, vamos resolver porque se aqui virar um processo, nós estamos ferrados. Né? E só para mim não esquecer, um jabazinho bem pequenininho assim, estou montando um curso de certificação de designers quanto à propriedade intelectual. Então a gente vai explicar direitinho, detalhadamente, como é que é marca, patente, direito autoral e como é que você vai fazer para usar isso para ganhar dinheiro. Porque não adianta também ser um negócio... não adianta ser um negócio... Ah, muito bonito, aprendi um monte de coisa que eu nunca vou usar na minha vida. Interessa. Agora fiquei interessado. Pois é, ideia é que o cara... Detalhe, os designers certificados vão passar a ter direito a usar um selo de certificação. Tá? Vão ser designers realmente certificados da Octoris. E vai ter também, onde eles vão estar listados, vai ter um canal de denúncia também, que se o cara pisar na bola e começar a fazer plágio, ele perde a certificação dele.
Legal, legal. Então vai ficar só gente profissional realmente, né, no mercado. Isso é bom. Isso é muito bom. Faltava isso no mercado, sabia, Rudinei? Faltava alguém pra dar a cara a tapa e vir pra dizer que tem que acabar com isso, né, cara? Acho que envolve mais que a gente falou semana passada, essa questão moral do cara fazer plágio, do cara copiar, e isso é muito bom. Isso realmente, a Octoris está fazendo um trabalho excepcional. Parabéns realmente para vocês.
Obrigado, cara. Mas assim, eu tenho, como eu disse na vez passada, eu tenho 11 milhões de motivos para fazer isso, cara. Eu perdi muito e eu sei exatamente como é que é a dor de tu fazer um negócio legal, alguém roubar e tu ficar só olhando assim e não poder fazer nada.
E isso é o que a gente estava falando até no primeiro episódio, né, dessa série, sobre a valorização do mercado, que é uma coisa que tá começando a crescer, o pessoal está começando a abrir o olho, o pessoal está começando a se valorizar mais, e para o cara se valorizar, para o cara se estabelecer como profissional, cara, ele tem que procurar isso. Ele tem que procurar seus meios de certificar que tudo que ele fizer, ele tenha a garantia que ninguém vai pegar o que ele fez, que ninguém vai plagiar, e que se alguém plagiar, ele pode recorrer a isso.
Então, Rudinei, você acha interessante que antes que a gente realize a entrega de um projeto contratado, a gente realize primeiro o registro lá na Octoris, em vez de primeiro entregar e mostrar ao povo, é mais interessante registrar isso logo lá, não é isso?
Uri, eu acho que isso é um diferencial, tá? Você está entregando para o cliente um trabalho registrado, você já está passando para ele a seguinte mensagem: olha, eu sou tão profissional que eu não só te digo que eu fiz uma coisa original e criativa, como eu estou te dando isso já registrado. Tá? Se você tiver um problema de plágio, você tem aqui um documento que te permite tomar as medidas judiciais cabíveis para o plágio. Então, cara, isso, na minha opinião, como cliente, se eu recebesse isso, eu ia ficar impressionado com o cara, porque é profissionalismo, é que nem você vai lá, você pode comprar o celular do camelô e amanhã você não sabe se o cara vai estar no mesmo lugar, então se der problema, a garantia só idiota, ou você comprou o celular da Apple, que você tem não sei quantos mil pontos de assistência técnica, tem loja, tem não sei o quê, tem toda uma rede que te dá um suporte. Qual é que é o mais seguro? Não estou dizendo de barato, cara, mas assim, qual é que é o mais seguro? E se você fizer isso sem um custo elevado, o cara vai... Cara, eu acho que é um negócio fantástico, porque é um diferencial de mercado. Hoje ainda é um diferencial de mercado. Em algum momento do tempo, isso vai deixar de ser um diferencial. Por quê? Porque o cara já vai exigir isso. Ele vai dizer assim, não, só um pouquinho. Você está me entregando o logotipo e não fez nenhum registro de direito autoral? Hoje ele serve como um diferencial. Tem muito designer que está fazendo propaganda de que entrega o trabalho registrado na Auctoris e está pegando mais cliente ou cobrando um pouquinho mais caro por isso, sendo que o custo é de R$25, R$24,97. Quer dizer, se você tem receio do cliente lá, se ele vai te dar o calote ou não, faz o seguinte: cobra do cara lá R$25 adiantado, tá? Se o cara se negar a pagar R$25, você já deixou de ficar no prejuízo, porque esse cara ia te dar o calote. Segundo, se ele te pagar os R$25 e pediu lá, sei lá, ou um layout, ou dois layouts, ou três layouts, você registra todos os layouts antes de entregar para ele, para ele escolher. Porque daí você garante que ele não vai sair dali, levar na gráfica, vetorizar e sair usando sem te pagar. Se ele escolher daí um dos layouts e chegar no final do processo, claro, escolher um layout, é óbvio que ele vai pedir alteração, então o que vai ser entregue no final não vai ser o mesmo que era no começo. Aí você vai lá e faz outro registro. Só que o primeiro registro, lembra que você não embutiu no seu custo. Não foi você que pagou, foi o cliente. Então assim, ele pagou para receber os três layouts que ele queria, escolheu qual é que ele queria melhorar, deixar mais personalizado e tal. Aí você vai dizer assim, tá, mas e os outros dois layouts? Você transforma num template e bota para vender num site de template, cara, ganha dinheiro em tudo. Isso é uma das dicas que a gente vai dar no nosso curso de certificação de designers. Mas vai ter muito mais coisa, cara. Olha, vocês vão aprender a ganhar dinheiro com esse negócio, que até hoje vocês ou não sabem ou não sabem ganhar dinheiro com ele. Eu vou ensinar vocês o que é e como é que faz para ganhar dinheiro com essa tralha. Não adianta ser um negócio que é muito bonito, muito, muito engraçadinho, muito erudito e não servir para ganhar dinheiro.
No mais, pessoal, boa noite, Rudinei. Muito obrigado, tá, pela sua paciência conosco aqui, uma hora, mais de uma hora com a gente aqui.
Gente, muito obrigado pela oportunidade aí de falar sobre esses assuntos que eu acho que são tão pertinentes para o dia a dia do designer, mas falta muita oportunidade, falta muito espaço, falta gente que se interesse por não só por divulgar, mas até por perguntar. E são muitas situações e o pessoal, geralmente a gente acaba vendo só o pessoal choramingando lá nas redes sociais, que foi roubado, que pegaram o projeto, que teve plágio, teve isso, mas a gente não, pouco se discute sobre como se proteger, sobre os motivos para isso, até os limites de cada um. Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade, foram dois episódios, acho que a gente já fechou aqui quase 3 horas. Agradeço o tempo de vocês, a paciência e fico à disposição. O pessoal vai deixar o link aqui na descrição. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre direito autoral, vocês podem enviar um e-mail para sac@auctoris.com. Auctoris, se vocês não souberem como escreve, vai estar na descrição aqui o link do site. Lá no site tem um tutorial ensinando como é que faz para registrar. É muito simples, é um formuláriozinho bem simplesinho, tá? E qualquer coisa que vocês precisarem, tiverem dúvida, precisar de ajuda, manda e-mail pra gente, a gente dá um retorno. Um abraço, obrigado por tudo.
Bom, acho que depois desse episódio, com certeza vai ajudar bastante gente, me ajudou muito a conhecer um pouquinho desse lado. E é isso, até a próxima, muito obrigado por participar disso, e nos vemos na próxima. Falou!
Valeu, Rudinei. Acho que o papo, como sempre, foi muito bom. A gente já troca, às vezes troca uma ideia pelo Facebook lá, conversa algumas coisas, mas com o papo deu para expandir, para entender mais, né, para se aproximar mais dessas ideias, desses conceitos. E provavelmente a gente vai trazer, querer que tu venha em outros episódios que a gente vai falar sobre alguns temas parecidos e tal, porque esse assunto realmente é muito grande, mas provavelmente mais na frente a gente vai ter outros episódios e aí vai ser bem legal. Valeu, pessoal, foi massa participar desse episódio. Espero que todos vocês aprendam como eu aprendi e também sejam mais profissionais possíveis, tá bom? Abraço e graça e paz.
Obrigado pela presença do Mauri, do Rômulo, do Thiago também. Então, se na semana que vem a gente volta com mais cast criativo para vocês, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau.